בעזרת השם דף ס"ח תדריג פסחים אסתמוז דף ס"ז עמוד ב' דף ס"ז ועשו נאות שמר פלאבר דודף מי טבעי מפרגון דקונטר רבי יוחנן אם זה נסתיים סוהל אחר כך לעשן שילוח מחנות קונטומי סגרד זה המוכי סינטו אז פסוזים פורז נום פודה אינטרר לה רבי יוחנן פלא כאומבל קרי הפסוה אימפורה אימפורזה דה סמנית דה חפרודוסם כסאו דה סאו קופו דה קופו דה פורמה הסמנית דה חפרודוסם Ele está impuro, ele não pode entrar nem no Beit HaMikdash, nem no Harabait, na montanha em volta do Beit HaMikdash. Por isso pergunta a Gemara Meitev, pergunta contra Rabbi Yochanan, Boel Nida, uma pessoa que acidentalmente fez a mitzvah do casamento com sua esposa Nida. Ele está impuro 7 dias, que também mete como uma pessoa impura em presa do falecido, entrou em contato com o corpo de um falecido. Pergunta a Lemai, com relação a qual a a Brita está associando a pessoa Boelnida com Tamemet. E vem Malitumatã. Se é com relação ao período da impureza, Aitumat Shivaktibbe, Vaitumat Shivaktibbe, o pastor já igualou, falou que tem um Boelnida, também um Tamemet, esse tem puro 7 dias. A Brita não tem que ensinar isso para nós. Ela lá, não deve ser de Machanotam. Deve ser com relação a Hadishuluach Machanot, do mesmo que um Tamemet não pode entrar no Beit HaMikdash, também uma pessoa que é Boelnida não pode entrar no Beit HaMikdash. Mas pode entrar no Harabait. O Medecer fala em Machanotam. Diz que a continuação da Breda está com relação ao Shiluach Machanot. Reishanam em Machanotam também o princípio da Breda, que igualou um Balkeri com um Tamesheretz. Também com relação aos Machanot, assim como um Tamesheretz. A pessoa por empresa do réptil. Entrou em contato com o réptil, não pode entrar no Beit HaMikdash, mas ele pode estar no Harabait. Essa é a mesma coisa com relação a um Balkeri. Sendo assim, é contra Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan fala que um balqueiro não pode entrar nem no Beit HaMikdash, nem no Harabait. Isso vai contra ele. Pergunta no Miriam. Existe uma relação do princípio da Breita para o final da Breita? Hakedeita, vai Hakedeita. O princípio da Breita está com relação ao modo como a pessoa se impurifica, como vimos no DAF anterior, que o modo que a pessoa se impurifica com relação a um balqueiro é parecido ao modo como a pessoa se impurifica com relação a um Tumacheretz, com relação a Beones, se a pessoa acidentalmente se impurificou. Vai a Kedeit e a continuação da Breta está com relação aos Machanot, realmente com relação ao Shiluach Machanot, que o Boel Nida e também o Tamemet podem entrar no Harabait, mas não no Beit HaMikdash. Não é uma prova contra Rabbi Yochanan. Pergunta na Meit, uma outra prova. Metzurah Hamur Mizaf. Ela está com relação a pessoa leprosa. O Metzurah é mais leve do que com relação ao Zaf. O Metzurah não pode entrar em nenhuma cidade do povo de Israel e um Zaf pode. Vezaf Hamur Metamemet. A pessoa impura empresa de Zaf, a empresa do corrimento que sai de seu corpo, especificamente seu membro da reprodução, a semente, de forma constante, ele não pode entrar no Harabait, mas ele pode entrar em qualquer cidade do povo de Israel. Vezav Hamur Mitamemet. O Zav é mais leve do que o Tamemet, a pessoa impura empresa do falecido. A pessoa impura empresa do falecido pode sim entrar no Harabait. Continua a brilhar. Tzal Balkeri. Um Balkeri é diferente. Shitamemet Hamur Mimeno, que a pessoa impura em preso falecido é mais grave do que um Balkeri. O que significa isso? Vimos no DAF anterior que um Balkeri tem alachot mais graves do que um Tamemet com relação aos alachot de Shiluach. Mai Yatsa, que significa que um Balkeri se diferenciou? Lav Yatsa Mechal Zav o Balkeri Tamemet? Deve ser que um Balkeri se distanciou, se diferenciou de um Zav. O Zav não pode entrar numa Haneleviá no Harabait. O Balechlá Tamemet e um Balkeri entrou na categoria de um Tamemet, a pessoa impura em preso falecido que não pode entrar no Beit HaMikdash, mas pode entrar no Harabait. Contra Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan fala que um Balkeri não pode entrar no Harabait. Por quê? De a Tamemet, Hamur Mimeno, que a pessoa impura em preso falecido tem alachot mais grave do que um Balkeri. Um Tamemet está impuro 7 dias, não um Balkeri. Um Balkeri tem por 1 dia só, se ele for no Mikveh. O Mutab Machane Leviá, consequentemente um Balkeri pode entrar no Harabait, contra Rabbi Yochanan. Fala-lo, não é essa a intenção da Breit. Yatsa Machane Tamemet, Venechnaas, Le Machane Zav. Ao contrário, um Balkeri se diferencia de um Tamemet e se assemelhou a um Zav. Assim como um Zav não pode entrar no Harabait, também um Balkeri não pode entrar no Harabait. Fala-lo, mesmo que as alachot com relação ao Tamemet, a empresa do falecido é mais grave do que um Balkeri. ומותר במחנה לוויה אם הוא מתוממת פוג'י סינטרה נוהר הבית, ומבקר אינם פוג'י לנוהר הבית. פורקה? למי דדמי למדמינה לי. Como isso não dá para entender, eu estou a falar colzav. Qualquer zav não pode entrar no harabait. Quer dizer, qualquer zav. Só existe um tipo de zav. Como isso não dá para entender, eu aprendi a bishimon, que isso veio incluir balkeri, que também se impurifica por causa da semente da reprodução, que sai do seu corpo. Assim como um zav não pode entrar no harabait, também um balkeri não pode entrar no harabait. A Torá associou esses dois conceitos, mesmo que a recorração Balkiri vai ser mais leve do que a recorração Tamemet, que o Tamemet pode sim entrar no Harabait. Incluímos na palavra Kol Zav, qualquer Zav, algo parecido significa o Balkiri. Continuamos a Tanetana Kamed de Rav Yitzchak Bar Avdimi. Um sábio ensinou uma braita da frente de Rav Yitzchak Bar Avdimi. Vai dizer, El Mechutz Lamachane. Um Balkiri tem que sair de fora do acampamento, fala verdade, Zuma Haneshkina, você vê que um Balkeri tem que sair do Betamigdash. Se por certo motivo um Balkeri está dentro do Betamigdash, ele tem que sair do Betamigdash. Loyavor Tohamachane não pode entrar no assentamento, se fica isso, Zuma Haneshkina não pode entrar no Harabait. Mikande Balkeri She Yetzehutz Leshtemachan, daqui você aprende que um Balkeri tem que sair de dois assentamentos. Zuma Haneshkina, que significa o Betamigdash, no Machane Leviá, que é o Harabait. Como Rabi Yohanan? Amale, perguntou Rabi Yitzchak Bar Avdimi, Akati lo ailite apikte? O princípio do pasuk fala que a pessoa está dentro do Betamigdash, tem que sair do Betamigdash, tem que passar por o Machane Leviá, o Harabait, para sair. Akati lo ailite apikte? Essa pessoa não chegou a passar pelo Machane Leviá, não chegou a sair ainda do Harabait, a Pikta você já se considera como se ele tivesse saído do Harabait, ele não pode entrar de novo no Machane Leviá. A Torá fala que ele tem que sair do Betamigdash, não pode entrar no Machane Leviá, onde essa pessoa está, dentro do Betamigdash ou fora do Machane Leviá. Não está clara a explicação do pasuk. Lishnachne, tem uma outra versão do que a Vissa Verdinha perguntou, a Katelo a Pikta Elite, se essa pessoa não chegou a sair do Machane Leviá ainda, saída do Betamigdash, a elite, você já considera como se estivesse dentro do Machane Shechina, dentro do Betamigdash, ele tem que sair do Machane Shechina? Não está claro a explicação do pasuk, a pessoa está dentro do Betamigdash, ou fora do Machane Leviá, fora do Harabait. Elaim, a corrija da vitza baravdim, mechutz le Machane, isso que a Torá fala que tem que sair do assentamento, do Machane Leviá, significa que um Balkeri tem que sair do Harabait. Lo yavo el toch Machane, ele não pode sair entrando dentro de um outro assentamento, o Machane Shechina não pode sair do Harabait, entrando dentro do Beit HaMikdash, ele tem que sair para outra direção, em direção ao Machane Yisrael, as cidades do povo de Israel. Como Rabi Yohanan também que se vê daqui, que um Balkeri tem que ser dos dois assentamentos, também do Beit HaMikdash e também do Harabait. Konshunamat Kivla Ravina, perguntou Ravina, Eimaidi Veidi Le Machane Shechina. Qual é a prova disso? Que ela é como Rabi Yohanan, que um Balkeri tem que sair do Machane Leviá. Talvez isso que a Torá fala, que ele tem que sair do Machane e não pode entrar no Machane. E divide as duas ordens do Machane Shechina citada com relação ao Betamigdash. Velavor elav beasse, velotasse. E a Torá queria dar uma mitzvah ativa, uma mitzvah tasse, dele sair do Machane Shechina, velotasse, uma proibição dele não sair do Machane Shechina. Existem mitzvot na Torá que existe a proibição de transgredi-las, é mitzvah tassê, de corrigi-las, se precaver desse pecado. Não tem uma prova daqui que a Torá fala que um Balkeri tem que sair do Harabait. Fala, imken, se realmente a explicação é como Ravina, falou, lei makra, a Torá devia ter falado diferente. Vai etzer mechus la machane, ele tem que sair do assentamento. Velo yavor toch, ele não pode entrar. E já deduzimos que não pode entrar no acampamento da Shechina. No Betamigdash, Hamachane Lamali. Porque a Torá fala que não pode entrar outra vez no assentamento? Sabemos que se trata do assentamento da Shechina, da presença divina, que é o Betamigdash. Shmamina, você vê daqui, ele tem no Machane Acher, você vê daqui que a pessoa que está realmente no Machane Leviá, tem que sair do Machane Leviá, não na direção do Betamigdash, ele tem que se afastar do Betamigdash, também do Machane Leviá, indo para qualquer cidade do povo de Israel. Como Rabi Yohanan explicou? Como Shlomo Mihui Kravav. A Mishnah fala que um dos trabalhos que é permitido fazer com relação ao Korban Pesach, se a véspera de Pesach cair no Shabbat, é Mihui Kravav. O que significa isso? Mas Mihui Kravav, Ravuna Amar fala o sabi, Shemenakvim Besakim. Se corta as tripas, o intestino do animal, tirando os detritos, no Shabbat, que seria proibido normalmente, a pessoa está limpando algo, seria proibido para a pessoa não chegar a limpar roupas, manchas. O motivo que se limpa as tripas do intestino é porque as tripas são consumidas pelo povo de Israel na noite de Pesach. Não é parte do sacrifício do Korban Pesach, é necessário limpar imediatamente depois da Shechitá as tripas do animal, para que as tripas não se deteriorem até a noite de Pesach, que vai ser assado depois do Shabbat. Essa é a opinião de Avuná. Ria Barav, Amar fala Ria Barav, Shirka de Meaia de Navka, Agav Durka de Sakina. Fala Ria Barav, realmente se trata com relação aos intestinos, porém não estamos cortando os intestinos. Estamos pressionando os intestinos, tirando uma secreção que não é desejável para os intestinos do animal, que causa que essa carne se deteriore. Se aperta essas tripas, esses intestinos, com uma faca e se tira essa secreção. Conforme Riabarav Mihui Kravav significa tirar algo indesejável do Korban Pesach. A Marabirazar falou: por que Riabarav interpretou assim a palavra Mihui? Diz-te por causa do Pasuk, Beharvot Mechim Garim Yochil. O que significa isso? Mae Mashma, como você aprende desse Pasuk que Mechim significa algo indesejado? Que ele me traguei Rabi Yosef, como Rabi Yosef traduziu o Pasuk, em nome de Rabi Yonatan ben Uziel, Benichseen de Lishiaia, Tzadikai Achsenun. Então ela fala, Veharvot Mechim, Harvot significa as conquistas, as posses, Mechim são os Rechaim, os perversos, que são indesejados, Garim, os Tzadikim, que são fixos na terra, depois de Mashiach chegar, e o Relo vão ter proveito desses posses dos Rechaim. Isso falou, o sábio que Mechim significa Rechaim, significa Mihui Krav, significa tirar as secreções indesejadas do Korban Pesach. E é como explica de passagem o princípio desse passo, Veraú Kvasim Kedaberá. Que os sabiquim vão ter muito pasto, vão ter muito rebanho depois que Mashiach chegar a Kedaberá, como foi prometido para eles, a recompensa deles. Pasto, rebanho, significa uma potência financeira. Fala o sábio, Amar Menasser Bar Ilmia Amará, fala o sábio que Medubar Bam, que da Abraham significa o que foi prometido para o Sadekim. Mas que Medubar Bam, quando a Torá prometeu isso, Amará Bae, fala Bae, a continuação do passo de Harvot Mechim, Garim Yochelo, que o Sadekim vão ter proveito das posses do Rechaim, daqui o profeta prometeu para o Sadekim essa recompensa. Amar Lerava falava, Bishlam Eiktiv Harvot, que de que Amar. Falava para Abai, se ela tivesse falado Veraú Kvasim Kedaberam, os Sadikim vão ter rebanho para pastar, como foi prometido para eles, Harvot Mechim Garim Yochel. A explicação dessa palavra, Kedaberam, significa que foi prometido, significa que a continuação do Pasuk, Harvot, etc. Que as posses dos Rechim vão ser para os Sadikim, que de que a Marta, isso é como você falou. Hashta Dirti Ve Harvot, a Torá fala, e as posses dos Rechim vão ser é dadas pelo Sadikim, Miltachri de Kamar. O pastor começou um novo assunto. Que eu estava a falar, e começa um novo assunto, dá uma descrição dessa promessa. Ela amarava, ela corrige, que dirá Hananel amará. Fala, sabe, uma outra explicação desse pastor, Veraú, Kvasim, Kedaberam. Não se vê que os Sadikim vão ter posses, rebanhos e pasto, significa algo mais especial ainda. Demar of Hanel Amará falou sobre Atidim Tzadikim Shei Hayu Etametim. No futuro, depois que Mashiach chegar, os Tzadikim, os justos, vão ter o poder de ressuscitar mortos. Isso falou para o Pasuk Veraú Kvasim, significa os Kvasim, que são os Tzadikim, os carneiros, que os Tzadikim são apelidados, vão Raú, vão governar, vão ter pasto. Significa vão ter um poder também espiritual de formar um rebanho de pessoas que eles vão ressuscitar. Com certeza as pessoas também merecem isso. E como se aprende isso do Passu, que verá o que passar, se diga que vão ressuscitar mortos? Que tivá, resta nesse Passu, verá o que vai ser que dá verá, como vimos. וכתיב עד אסתם עודו פסוק, יראו בשם וגילה כימי עולם. Fala o profeta que o povo de Israel também vai voltar a conquistar o Basham e o Gilad, aliás, depois do rio Jordão, do Ever Yarden, que eram as terras de Reuven, Gad e Menashe, o Basham e o Gilad. Que Meolam é uma terra muito boa para pasto e para fartura material. Por isso, a Torá apelidou Ever Yarden de Basham e Gilad. Para falar Ever Yarden, a Torá veio falar algo mais. Bashan ze Elisha. Bashan é uma referência, uma alusão a Elisha, o profeta. Rabba mila Bashan, que nasceu em Bashan. Shunemar, como isso no Pasuk, Beyani, Beshafat, Babashan, que Shafat morava no Bashan. Quem era Shafat? Uchtiv, isso no Pasuk, Po Elisha ben Shafat. Shafat era o pai de Elisha. Você vê que Elisha nasceu no Bashan. Asher yatzak maim ali de Eliyahu, que estudou Torá, foi aluno de Eliyahu Anavi. Gilad, o Torá fala Gilad, Ze Eliyahu, uma alusão a Eliyahu Anavi. Shemar, como falou o Pasuk, Veomer Eliyahu Atishpi, Mitoshavei Gilad. Se falou o Pasuk que Eliyahu, ele era um morador de Gilad. O Torá fala que o povo de Israel vai pastar no Bashan, no Gilad, não significa só que vão ter rebanhos e vão ter a Sará como pasto. Significa algo mais. Assim como Elisha e Eliyahu Anavi ressuscitaram mortos, no livro de Melachim, meu povo de Israel vão ter essa mesma força de formar um rebanho ressuscitando esses mortos que merecem isso. Continua. Amar Shmuel bar Nachman, Amar Abinatan falou o Sadiq. Atidim Sadiqim Sheikhayu Metim, como vimos no futuro, quando Mashiach chegar, os Sadiqim vão poder ressuscitar mortos. Mas como falou o Pasuk, Od yeshvu zkenim v'zkenot berchovot Yerushalayim v'ish mishantu be'yadu. Mirov yamim, falou o Pasuk, ainda vai chegar um momento que anciãos vão estar sentados nas ruas de Yerushalayim, cada pessoa com a sua bengala em suas mãos de tanta idade. Porque o Pasuk fala que quando Mashiach chegar, os anciãos vão ter bengalas. Mesmo os nossos templos têm bengalas. Que a Torá vem nos ensinar. Urtiv. Vim falar algo também. Talvez uma gzirá chamar um paralelo dessa palavra com outro passo. Vesamtami shanti apne anar. Elisha Navi foi ressuscitar o filho da Isha Shunamit. E ele falou para Gehazi, seu servo, levar o bastão de Elisha e colocar sobre o rosto desse jovem. Para ressuscitar esse jovem, você vê aqui que o bastão de um tzadik tem essa força. Assim também com relação a depois que Mashiach chegar, cada pessoa vai ter seu bastão, sua bengala, com essa força de ressuscitar mortos. Continua. Ula Rami. Ula perguntou uma contradição dos psukim. Que um pasuk fala. Bila amavet lanetzach. Depois que Mashiach chegar, não vai ter mais morte. Eternamente. Urtiv. Outro pasuk fala. Ki anar ben me'ashana yamut. Outro pasuk fala que se uma pessoa vai morrer com 100 anos de idade, vão falar que um rapaz morreu. Ou seja, as pessoas vão ver muito mais do que 100 anos, mas as pessoas vão sim morrer. E outro pasuk fala que não vai ter mais morte. Fala na Loukash, não é uma contradição. Kan be Israel, kan be Akum. O pasuk fala que não vai ter mais morte, está com relação ao povo de Israel que não vai mais falecer. Então, com relação aos Goim, eles vão viver muito, mas vão chegar a falecer também. Pergunta de Ovdeko Ravim Mai Baal Atam. O que os goímes estão fazendo junto com os tzadikim depois que Mashiach chegar? Dirtiv, como falou o pastor, que sim vão ter goím. Dambu Zarim, Veraut Zanachem, Ubne Nechar Achrechem, Vekor Mechem. Falou o pastor que os goím vão ajudar os tzadikim com o pasto, com os vinhedos, com as plantações, os campos. Ou seja, certos goím vão ter ser ressuscitados depois que Mashiach chegar, para ajudar os tzadikim. Com certeza os goim que merecem isso. Rav Chisda Rami, Rav Chisda perguntou uma contradição de dois psukim. Tive um pasuk que fala, fala o pasuk com relação aos templos de Mashiach, o sol, a lua não vão mais iluminar a terra, vão se envergonhar. Perante a luz de Hashem, Kaviahol, uma espécie de parábola que Hashem vai iluminar o mundo com uma luz espiritual. Urtiv, onde o pastor fala, veja a hora levaná que a hora chamá, depois que Mashiach chegar, a luz da lua vai ser como a luz do sol de hoje em dia. Veja a hora chamá yeshivatayim, porque o yeshivatayim, a luz do sol vai ser ainda mais clara. Yeshivatayim, 7 vezes 7 vezes, ou seja, 49 vezes, que o Shivatayim, se pegamos os 7 dias da criação, toda a luz do sol, temos que multiplicar por 49, vamos chegar na quantidade de luz que vai ter depois que Mashiach chegar, ou seja, 343 vezes mais luz do que temos hoje em um dia só. Aparentemente não significa intensidade de luz, claridade de luz, sim, uma luz mais especial, uma luz mais bela. Uma loucura, não é uma contradição. Ou seja, um passo fala que a lua e o sol não vão mais brilhar, outro passo fala que sim, vão brilhar ainda mais. Não é difícil. No mundo vindouro, quem vai brilhar é a luz espiritual de Hashem, Kaviachor. Kanimota Mashiach, depois que Mashiach chegar, vai ter um momento que a lua vai brilhar mais, o sol vai brilhar mais do que brilha hoje em dia. Pergunta na Shmuel de Amar, conforme Shmuel que falou, ele ben olam hazeh limot haMashiach, a única diferença entre os nossos tempos, os tempos de Mashiach, é ela shibud malchuyot bilvad. A única diferença é que o povo de Israel, nos tempos de Mashiach, não vai estar mais dependentes dos goi. Então, um governo completamente independente dos goi. Mas Ikaremema, como o Shmuel ia responder essa contradição dos psukim, conforme o Shmuel não vai ter nenhuma diferença na natureza nos tempos de Mashiach do que temos hoje em dia, e o pastor fala que sim, o sol vai brilhar mais, a lua vai brilhar mais. Resposta, e divide no Lamabá, conforme o Shmuel, os dois psukim se tem com relação ao mundo vindouro, uma época depois de Mashiach. Velokash é uma contradição. Kame Mahane Shkina, Kame Mahane Tzadikim. O pastor que fala quem vai brilhar é o brilho de Hashem, não o sol nem a lua, mas aposentos da presença divina. Lugares muito especiais. Kan Machane Tzadikim, por onde os Tzadikim moram, do Lamabá, vai ter sim uma luz mais espiritual, mais especial do sol e da lua. Continuará Varami. Ela perguntou uma contradição dos Psukim, que teve um passo que fala. Ani Amit Vahaye. Hashem fala que ele é responsável pela morte e pela vida. Urtivo, continuação do Pasuk, Mahatsti Vanirpa. Hashem é responsável pelas punições, doenças, Vanirpa, e também é responsável pela cura. Pergunta, Hashta Ahuye Mechaye, se Hashem é responsável pela vida, pela morte, Merá pelo Koshken, não é? Dedutivo aqui que Hashem também é responsável pela cura das pessoas, que é algo mais simples. Ela amara Kadosh Baruch Hu. O que Hashem pensou em falar é Mashanim emitem mechaye. O que Hashem pensou em falar é que Hashem dá vida para aquele que morreu, ressuscita o morto. Que Moshe Mahatsti Vanirpa, assim como Hashem cura aquele que estava doente, ou seja, a mesma pessoa, assim também Hashem dá vida para aquele que morreu. Isso vai acontecer depois que Mashiach chegar, a ressurreição dos mortos. Então, o irmão fala, Ani amit vachai, Hashem é responsável pela morte e pela vida, Yachol mita be'echad be'chaim be'echad. Será que o pastor pensa em falar que Hashem é responsável pela morte de uma pessoa e o nascimento de outro? Que dele ha'olam, não é? Assim como temos hoje em dia, assim vai ser também depois de Mashiach. Então, o irmão falou o pastor, Machat tevnirepa. Hashem é responsável pelas punições das doenças e pela cura, mamaká verefua be'echad. Assim como Hashem cura aquele que estava doente, Avmitav Bechaim Bechad também, depois que Mashiach chegar a Hashem, vai ressuscitar aquele que já morreu. Mikan Tshuva Laomrim Entriat Ametim Min Atura. Daqui é uma rejeição à opinião dos Goim, que sustentam que a Torá não mencionou a ressurreição dos mortos. Que se vê que sim, de uma forma ou outra forma, não temos explicação desse Pasuk. Davar Echei fala, agora uma outra explicação desse Pasuk. Betchila Mashanim Emit Anim Echaye. No princípio, quando Hashem vai ressuscitar os mortos, assim como a pessoa era durante a vida, no momento que ele faleceu, assim ele vai ser ressuscitado. Não vai ser ressuscitado diferente. Se essa pessoa tem algum defeito, alguma doença, esse defeito que Hashem deu para a pessoa como punição, Hashem vai curar essa pessoa. Ou seja, primeiro Hashem vai ressuscitar o morto com o seu defeito. Depois Hashem vai curar esse defeito. É um milagre ainda maior do que se Hashem tivesse só ressuscitado a pessoa já curada. Isso fala com relação aos tempos de Mashiach. Viramos a página. Voltamos ao assunto com relação ao Korban Pesach em Shabbat. Se a véspera de Pesach é o Shabbat, como vimos, sacrificamos o Corban Pesach. Ve'ekter halavav. Um dos trabalhos que é permitido no Shabbat é a queima do sebo do Corban Pesach. O sebo inclui também os emurim, os órgãos internos do Corban. Tena fala Braita, Rabbi Shimon, nome de Rabbi Shimon. Boure, kama chaviva mitzvah beshata. Fala Rabbi Shimon, vamos refletir quão valioso é a mitzvah feita no momento certo. Shereikter halavim ve'evarim updarim. Porque a queima do sebo, dos órgãos internos do animal, como os rins, updarim, o sebo entre os intestinos, entre as tripas. Kshirim kolalala, a pessoa pode sacrificar desde toda a noite que vem depois do dia do sacrifício. Ve'emam tinim laem, acha deixar, mesmo assim com relação ao Corban Pesach, você faz o ekter, a queima desses órgãos e do sebo, no Shabbat. A pessoa poderia deixar essa queima para a noite do Yom Tov. Mesmo assim, a pessoa faz essa queima no Shabbat, porque é mitzvah bechata, é o momento correto de fazer a queima desses órgãos internos no dia do sacrifício. Continuando a kavato ve'avato, e a continuação da Mishnah é ve'chatichat yavalto. Temos três previsões rabínicas com relação a carregar o Corban Pesach na rua. Fala que na cama é proibido carregar o Corban Pesach na rua, se a pessoa não carregou na véspera do Shabbat. Consequentemente, a pessoa não pode fazer o Corban Pesach, não pode carregar o Corban Pesach na rua, mesmo que pela Torá seja permitido, pelo conceito de Achaino Seita, um ser vivo se autocarrega, e pela Torá seja permitido, mesmo assim, Midera Banana é proibido, e poderia fazer isso da véspera do Shabbat, não pode carregar dessa forma no Shabbat. Davatu, trazer o Corban Pesach de uma outra cidade, fora do Tchum, o limite da cidade, que é 1 quilômetro em volta da cidade, também é proibido Midera Banana. E se a pessoa não fez isso na véspera do Shabbat, ele não pode fazer isso no Shabbat. Vechatichat yavalto, cortar a verruga, que é um defeito do Corban Pesach. O Corban Pesach não pode ser sacrificado dessa forma. A pessoa cortaria essa verruga com as unhas da pessoa, por exemplo, não de uma forma profissional com uma faca. Mesmo assim, falar na cama, é proibido. Seria permitido fazer isso de Uraita pela Torá, mas eles não estão fazendo de uma forma profissional. Permitir a banana é proibido. E Tanakama não facilitou, uma vez que a pessoa poderia ter feito da véspera. E Rebeleza discute com Tanakama. Rebeleza dizendo que qualquer trabalho que é imprescindível para sacrifício do Corban Pesach é permitido no Shabbat, mesmo que a pessoa poderia ter feito da véspera. Sobre isso pergunta Maior Urmino, uma pergunta contra a nossa Mishnah, que fala conforme Tanakama que é proibido cortar a verruga no Shabbat. Chotrine Abel, do Mikdash, a Mishnah fala uma Sechet Eruvin. É permitido cortar uma verruga num corbá. E nós também estamos falando de frente que é proibido. A valoba menina, porém é proibido fora do Betamigdash. Ve imbekli kan vekarnassu. Se a pessoa está cortando com um utensílio de uma forma profissional, também é proibido no Mikdash, também fora do Mikdash. Uma contradição. Nossa Mishnah fala que é proibido cortar a verruga mesmo no Betamigdash. E a Mishnah fala mas está retribuindo que é permitido. Fala Rabi Lazar, verabiose barchanina. Hadamar, um dos sábios falou, Idi veidi beyad habelacha habe evesha. Fala o sábio a primeira resposta. A nossa Mishnah e a Mishnah Masechet Irvin será do mesmo modo de cortar a verruga. Com as mãos, com a unha, não de uma forma profissional. Habelacha, nossa Mishnah será com relação a verruga fresca, úmida, que faz parte da carne. Habe evesha, a Mishnah Masechet Irvin será de uma verruga já ressecada, quando a pessoa vai cortar, ela já se esfarela, já não é mais parte da carne do animal. Não está arrancando algo de uma comida do lodo, do seu habitat natural de crescimento, uma vez que já está ressecado, completamente desvinculado do corpo do animal. Essa é a primeira resposta do sábio. Vechadamar, outro sábio explicou, Idivide Belacha. Outro sábio falou que nossa Mishnah e Mishnah Masechet Irvin são do mesmo tipo de verruga, Velokashna é uma contradição, Habiyada Bekli. A Mishnah e Masechet Irvin que fala que é permitido cortar essa verruga, só que a pessoa vai cortar com as mãos. E a nossa Mishnah que fala que é proibido, a pessoa vai querer cortar com o utensílio. Ou seja, isso é uma diferença, uma machloca entre o primeiro sábio e o segundo sábio. Conforme o primeiro sábio, seria proibido cortar uma verruga fresca, úmida, com as mãos. O segundo sábio seria permitido. Essa é uma machloca entre os sábios. Pergunta em Mara, o Lemande Amar Habeyad Habekli. Conforme a opinião que diferenciou, que a nossa Mishnah é que a pessoa está cortando com o utensílio, a Mishnah Masechet Irvin está cortando com ou as mãos da pessoa. Maitamalo amar idivide beyad. Por que não estudou como outro sábio? Que as duas Mishnah se tratam quando a pessoa está cortando com as mãos, Velo kashe não é uma contradição. Habilacha, habibesha. A nossa mishnah que proíbe usar de uma verruga úmida, que faz parte da carne, está viva. Habibesha, a mishnah é uma sechet de rubis, usar de uma verruga já ressecada. Amalecha responde o sabi, yevesha, mifrech pricha. Fala assim, não pode ser que a mishnah é uma sechet de rubis, usar de uma verruga ressecada. Mesmo que a pessoa está arrancando com as mãos, no momento que a pessoa vai arrancar com as mãos, essa verruga ressecada, essa verruga se esfarela, se desmancha. Não está cortando algo? E Mishnah fala em uma serret eruvin, chotrim, está cortando, não pode ser que seja com relação a uma verruga ressecada, deve ser que seja com relação a uma verruga fresca, úmida. E seria permitido porque está cortando com as mãos. Fala o Leman de Amar, que foi outra opinião. Idi veidi beyad, que as duas mishnah citadas quando a pessoa está cortando com as unhas, com as mãos, velo kash não é uma contradição, habilacha bevesha, nossa mishnah está com relação a uma verruga viva, úmida. Habevishayam Mishnah Masechet Rubin, Sadama Bechuga Chesekada, Maitamalo Amari Dividi Belacha, porque não sustenta como outra opinião, que fala que nossa Mishnah Mishnah Masechet Rubin, Sadama Bechuga Chesekada, o mesmo tipo de verruga, a verruga úmida, Velokash não é uma contradição entre as Mishnayot, Habiyada Bekli, a Mishnah Masechet Rubin, Sadama Bechuga Chesekada, a cortar com as mãos, e nossa Mishnah com um utensílio, porque não sustenta como essa opinião, Amar Lecha, ele pode responder, Kli, Haktaneata, a Mishnah Masechet Eruvin já falou com relação ao utensílio, pode cortar uma verruga com utensílio, o Bekli, Kana de Kanasu. Porque a nossa Mishnah falaria a mesma coisa, que é pode cortar uma verruga úmida com utensílio, e Bekli, Kana de Kanasu. Veida, e como outro vai responder essa pergunta, Mahadektane Kli Yaha, Plukta de la Beleza de la Yeshua de la Shmuinan. O motivo que a Mishnah citou assim, essa proibição de cortar uma verruga úmida com utensílio não é para ensinar essa halakha, é para ensinar a opinião de Rabi Eliezer, que permitiu cortar uma verruga úmida com utensílio. Conforme Rabi Eliezer é permitido fazer qualquer trabalho no Shabbat, se é imprescindível para o sacrifício do Korban Pesach. Continuando, agora Rabi Eliezer fala a Rabi Eliezer, a opinião de Rabi Eliezer é que é permitido trazer um animal na rua, carregando, trazer um animal de outra cidade, até passando do Tchum, é permitido cortar a verruga do animal. Por quê? A pessoa poderia ter feito esses trabalhos na véspera do Shabbat. Fala da beleza. O Mayim Shchita. Se Shchita é permitido, que é um trabalho proibido pela Torá no Shabbat, e se permitiu com relação ao Korban Pesach, como se é permitido também trazer o animal pela rua, ou trazer o animal fora do Tchum, ou cortar a verruga, não são trabalhos mais leves do que Shchita? E Rabi Yoshua discutiu com Rabi Eliezer. Fala Rabi Yoshua, Yom Tov Yochiach. Alahá com relação a Yom Tov, é podemos fazer shchitá no Yom Tov, podemos cozinhar no Yom Tov. E existem proibições rabínicas no Yom Tov, proibições mais leves do que shchitá e bishur, que são proibições da Torá. E mesmo assim, é proibida a mesma coisa com relação ao Korban Pesach. Tem trabalhos que se permitiram, tem trabalhos que não se permitiram, trabalhos que a pessoa poderia fazer da véspera, está proibido. Assim como no Yom Tov é proibido trazer comida de uma outra cidade, de fora do Tchum. Por isso que a pessoa poderia ter feito isso da véspera. E Rabi Eliezer perguntou para Rabi Yoshua, qual é a relação entre Yom Tov e Korban Pesach? Fala, beleza, é uma opção. A pessoa pode se alimentar, cozinhar no Yom Tov. Não tem uma obrigação. Porque a pessoa tem a obrigação de sacrificar o Korban Pesach. Não tem uma prova de Yom Tov para o Korban Pesach. E aparentemente Rabi Yoshua sustenta que existe sim uma mitzvah, uma obrigação de se alimentar no Yom Tov, fazer refeições no Yom Tov. Se fala uma Rabi Yoshua também, Rabi Yoshua vai como sua opinião particular. De Amar que falou, Simchat Yom Tov Nami Mitzvah. Fala Rabi Yoshua, isso é uma mitzvah de fazer refeições no Yom Tov. E tem como falar, Abret Rabi Eliezer, fala Rabi Eliezer. Eno le Adam be Yom Tov, o que a pessoa deve fazer em Yom Tov, fala Rabi Eliezer. Ela ou ochel veshote, ou yoshe veshone. Fala Rabi Eliezer, a pessoa tem que decidir em qual categoria ele está. Ou ele vai se ocupar com seus banquetes durante Yom Tov, fora o tempo que ele vai rezar, com certeza. Ele não vai estudar a Torá, ou ele vai no Bet HaMidrash e estudar a Torá todo o Yom Tov. Mesmo que ele vai ter um pouco de sofrimento com relação a isso, a beleza é permitido. Rabi Yoshua fala, Rabi Yoshua, Hakeu. Fala, Rabi Yoshua, não, meio termo. Divide o Yom Tov, metade dele para as suas refeições, metade para estudar a Torá. Falando qual é a fonte da opinião de Rabi Eliezer e a fonte da opinião de Rabi Yoshua. ואומר רבי יוחנן, פעל רבי יוחנן, ושניהם יקרא אחד דשמו. רבי אליעזר רבי יהושע דיסקוטין סביב מזון פסוק. כתוב באחד ופעלו פסוק, עצרת להשם אלוקיך. הוא יום טוב, é um dia sagrado para Hashem. Ou seja, para estudar a Torá, para fazer mitzvot. E que a tu outro pastor fala, a tseret e elachem. Outro pastor fala, com relação a Shemini, a tseret. O Yom Tov é um dia festivo para vocês, ou seja, para um proveito material, refeições. Uma contradição, ou Yom Tov é para Hashem, ou é para nós. A beleza está bem conforme, a beleza, ou kulol Hashem, ou kulol lachem. Então, a beleza não é uma contradição dos psukim. Ou a pessoa vai fazer de um dia sagrado para Hashem, estudar a Torá, ou kulol lachem. Ou a pessoa vai fazer de um dia para a pessoa, para o proveito material da pessoa. Assim a beleza entendeu os psukim. Explicam os comentaristas que a beleza não sustenta que a pessoa deve escolher o que ele deve fazer. Se é uma pessoa que durante a semana estuda a Torá, não tem muito proveito material, no Yom Tov ele deve sim ter proveito material. Se é uma pessoa que durante a semana já tem proveitos materiais, no Yom Tov ele deve designar isso para estudar a Torá. Vira Bishua, sabe conforme Vira Bishua, a pessoa tem que dividir o Yom Tov. Retziola Hashem e Retziola Hashem. A pessoa tem que usar metade do Yom Tov para Hashem, estudar a Torá, e metade do Yom Tov para a pessoa, para as refeições dele. Assim Vira Bishua entendeu essa contradição dos psukim. Um pastor que fala para a pessoa ter proveito material, um pastor que fala para a pessoa estudar a Torá, fazer mitzvot, você fica metade de metade, fala Rabi Yoshua. Pois quando Rabi Yoshua trouxe a prova contra Rabi Eliezer, Yom Tov Yochiach, conforme Rabi Yoshua, isso já é uma mitzvah de fazer as refeições no Yom Tov. Mesmo assim, é proibido trazer um alimento de uma outra cidade. É a mesma coisa com relação ao Korban Pesach, é proibido trazer um animal de uma outra cidade, se a pessoa poderia ter trazido da véspera do Shabbat. Continua com a Amar Rabi Eliezer, fala Rabi Eliezer. Todos concordam que a pessoa tem que ter proveito material em Shavuot. Por quê? Porque é o dia que recebemos a Torá. É um dia mais comemorativo do ano. E temos que ter a felicidade plena, tem a felicidade material do corpo e também a felicidade espiritual da alma. Continua a amar, ela fala: todos concordam com relação ao Shabbat, que a pessoa tem que ser, tem um proveito material no Shabbat. Mas então, por quê? Vekarata la Shabbat oneg. Você tem que chamar o Shabbat de um prazer. Um prazer significa um prazer material. A maravilha, você fala, você fala, kol modim purim, todos concordam com relação a purim, de ba'ina na melachem. Que também temos que ter proveito material em purim. Mas então, por quê? Yemem ishter besim haktiv. Que o pasuk chama purim de um dia de banquetes e de alegria. Significa um prazer material. Mar bele de Ravina, mar filho de Ravina, kula shata, habayati betanita. Ele jejuava durante todo o ano. Fora algumas exceções. Lebar me atzata, fora o dia de Shavuot, o Puria, o dia de Purim, o male yoma de Kipuri, e a véspera de Yom Kippur. Ou seja, durante todo o ano ele só consumia alimentos durante a noite, não durante o dia, fora esses três dias. Por quê? A Tzeret Yom Shinitna Botorá. Em relação a Shavuot, é o dia que recebemos a Torá. Puria, Purim, e Mishtev Simcha. Dias de banquete e alegria, Ktiv. Assim o Pasuk chamou Purim. Mare Yoma de Kippur, a véspera de Kippur, de Tanechi Abarav Midifti, como falou sobre Veinitem et Nafshotechem Betisha Lachodesh. Falou o Pasuk, temos que jejuar no dia 9 de Tishrei. Véspera de Kippur, Peruda Vichim Betisha Mitanin. Temos que jejuar na véspera de Kippur. Velo Be'asirim Itanin, jejuamos no dia 10 de Tishrei. Ele não manda cá. O que o pastor pensou em falar é colar o Reu Veshute Betishabo, Male Alavakatuf. Falou, o pastor da pessoa que se prepara para o jejum de Kippur, se alimentando bem na véspera de Kippur, Male Alavakatuf. A Torá considera que Ilumitana Tiveasri, como se tivesse jejuado dois dias. Uma vez que a pessoa está se preparando para o jejum, é parte da mitzvah do jejum, é como se tivesse jejuado dois dias, dia 9 e dia 10 de Tishrei. Por isso, o sábio, ele não jejuava na véspera de Kippur. Continuando a ver o seu, veio uma da Tzarta Amar. Ele sempre, no dia de Shavuot, ele falava, Avdeli Eglatilta, me façam um carneiro terceiro. O que significa um carneiro terceiro? É o terceiro carneiro que nasceu dessa cria. Da mesma mãe. É o melhor carneiro que tem e é uma comemoração para Shavuot. Por quê? Amar Iloha Yoma de cagarim, se não fosse esse dia, dia de Shavuot, Kaba Yosef e Kaba Shuka. Quantos Yosef existem na feira? Você fala de Yosef, o único modo da pessoa se elevar espiritualmente através da Torá. Por isso ele comemorava o dia de Shavuot mais do que outros dias. Conte Rav Sheshet, Kot Latin Yomim, Mehadar Lei Talmudei. Rav Sheshet, a cada 30 dias fazia Hazara, revisando todo o seu estudo. Vetale Vekai Ben Ibra de Dash, ele se apoiava no cadeado da porta, no fecho da porta. Ve'amar, ele falava, Hadai Navshai, Hadai Navshai. Ele falava para sua alma, fique feliz minha alma, fique feliz minha alma. Fala os comentários, fique feliz, fique feliz nesse mundo e no mundo vindouro também. A pessoa que estuda Torá tem prazer nesse mundo e no mundo vindouro. Lach Kra'ai, Lach Tanai. Eu estudei Chumash por você, eu estudei Mishnayot por você. Ou seja, para que a alma tenha proveito nesse mundo e proveito no mundo vindouro. Vamos lá, Eini, será que a pessoa só ajuda a sua alma quando ele estuda Torá? Se não fosse o estudo da Torá, os céus e a terra não se manteriam. Shunemai, como falou, passou com o motivo da criação ao estudo da Torá, o cumprimento das mitzvot. Se não for o meu pacto, a minha Torá, o estudo da Torá dia e noite, os alicerces do céu e da terra não se manteriam, o mundo se destruiria. Então, Rav Sheshet poderia falar que você está estudando Torá em nome da sua alma, em nome de toda a criação, está mantendo a criação. Amei, cara, que a vida inish a data de Rav Sheshet, é um conceito muito importante. No princípio do estudo da pessoa, para a pessoa incentivar a si próprio, a pessoa que a vida inish a data de Rav Sheshet, a melhor forma de começar o estudo é pensar no bom espiritual que a pessoa vai ter nesse mundo e no mundo vindouro. Rav Sheshet terminava aquele ciclo de 30 dias, começava um novo ciclo, estava se incentivando a começar um novo ciclo, pensando no bom desse estudo, nesse mundo, também um prazer material, um prazer espiritual e também no mundo vindouro. Com certeza, quando Rav Sheshet se envolvia no estudo, ele pensava também em manter a criação e intenções mais puras ainda, mas no princípio do estudo ele pensava no bom de sua alma. Isso para que nós deixamos um novo Davi com novos consensos. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.